Presidente da União das Misericórdias Portuguesas há 13 anos, Manuel Lemos é o convidado desta semana de Renascença e da Agência Eclésia. Otávio Carmo, da Eclésia, acompanha-me a mim, Henrique Cunha, na condução desta entrevista. Manuel Lemos, muito obrigado.
A
esta distância do início da pandemia, já é possível avaliar o que tem corrido menos bem?
Sim, eu queria começar por dizer que, de facto, ninguém estava preparado para esta pandemia. Ninguém no mundo inteiro, vamos lá ver, e também naturalmente em Portugal. O que não admira, porque a última grande pandemia que tivemos foi no princípio do século passado, a pneumónica, a gripe espanhola, como quiserem chamar, e que de lá para cá, sobretudo em Portugal, não tivemos grandes pandemias, uma gripe asiática, coisa, mas não, nada com o impacto que esta teve. E essa foi uma primeira constatação para verificarmos que as coisas não podiam ter corrido logo bem. Depois, sobretudo, e para me centrar só num aspecto, algo que nós na União das Misericórdias vínhamos chamado a atenção há alguns anos e que ficou evidente, que é a falta de articulação entre os órgãos do Estado, nomeadamente entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. Isso foi muito evidente ao longo. Foi talvez estas duas coisas conjugadas aquilo que correu menos bem ao longo do processo. Felizmente, muitas outras coisas correram bem.
Era exatamente essa a pergunta que eu lhe queria fazer. 2020 é um ano que vai ficar na história. O que é que foi possível aprender com este ano, em particular na forma como a sociedade portuguesa deve passar a olhar para os mais velhos?
Bom, vamos lá ver. Se nós foi necessário aprender, foi a evidência de que os mais velhos estão desprotegidos, não estão tão protegidos como nós gostávamos, embora também é preciso dizê-lo e sermos razoáveis nisto. Nós tendemos a ser muito seccionados e muito depois muito absolutos naquilo que dizemos. Se compararmos, por exemplo, o que aconteceu em Portugal nos lares com o que aconteceu nos outros países da Europa, é absolutamente fantástico. Conseguimos, quer em número de óbitos, mesmo que incluamos aqui os óbitos nos lares ilegais, que têm uma percentagem muitíssimo elevada, os números que me foram transmitidos ainda no princípio desta semana pela senhora ministra, é que Portugal tinha uma taxa de óbitos de à volta de 32%, o que não tem nada a ver com os 50% da Espanha ou da Itália ou os 60% da Inglaterra. Portanto, houve, apesar de tudo, houve alguns fatores que merecem a reflexão. Porque é que em Portugal, um país mais pobre, para você fazer uma ideia e para os ouvintes fazer uma ideia, o Estado contribui em Portugal com cerca de 400 euros por mês, é com participação pública. Em Inglaterra, qualquer coisa como 1.600 euros por quinzena. Portanto, sim, estamos a falar de 3.200 euros.
Então, qual é o segredo desse sucesso?
Eu acho que o segredo...
Sucesso, entre aspas.
Sim, sim.
Porque há morte,
quer dizer,
envolvida.
É um sucesso relativo. Estamos agora a falar em macronúmeros, não é? Eu penso que é a estrutura das instituições da cooperação, de uma maneira geral, e das misericórdias em particular, que é a sua ligação às comunidades. Enquanto que vocês deram conta, e as televisões mostraram com imagens, os lares em Itália ou em Espanha, em que os colaboradores fugiam, pura e simplesmente, tinham medo e abandonavam. Aqui em Portugal isso não aconteceu, não tenho nenhuma notícia que isso tenha acontecido. O que tem muito a ver com a capilaridade das nossas instituições. Isto é, quem é que está nos lares? Qual é a relação que existe entre a comunidade e os que trabalham e as pessoas que estão nos lares? Isso é muito evidente. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é o padre que os casou, é o padrinho, é o pai do melhor amigo. E isso fez com que as pessoas que também tinham o mesmo medo, os colaboradores que tinham o mesmo medo, e conseguissem ultrapassar esse medo para cuidar das pessoas. E isso foi fundamental.
Para quem, como o Presidente da União das Misericórdias, tem de acompanhar a realidade de tantas instituições, e só misericórdias são quase 400, identifica os momentos mais difíceis de 2020?
Sim, sim, sim. Eu acho que, do ponto de vista, foram os primeiros casos em que nós não sabíamos de todo lidar com... E aí eu queria dizer que os provedores, mas também os dirigentes das IPSS e os colaboradores, como eu acabei de dizer, foram verdadeiros heróis do quotidiano, porque estiveram lá. Não arredaram o pé. Os trabalhadores, e houve provedores que fizeram a mesma coisa, meteram-se dentro das instituições, ficaram lá há quinzenas, às semanas, deixaram as famílias em casa, foram viver com... esse foi um momento muito difícil, muito, muito difícil. Depois houve, digamos, alguma coisa que eu achei que era, de alguma maneira, uma barragem, algo que saiu na comunicação social com muita impressão, que eram aquelas barras gordas que as televisões tinham, com o número de idosos óbitos. O que era, e começou aí um debate, quase que um debate surdo, se as instituições do setor social teriam ou não teriam capacidade para lidar com a pandemia, e quase que foi posta em cima da mesa uma ideia do público, de que isto devia competir ao Estado. E esse também foi um momento difícil, porque nós percebemos rapidamente que a nossa realidade era bem melhor que a dos outros países e que as instituições estavam a conseguir esse resultado fantástico que, naturalmente, pela sua própria natureza, nunca podia ser conseguido pelo público. Foram dois momentos muito difíceis, tudo acrescido com a falta evidente dos equipamentos de proteção individual e de indivíduos de proteção, e a dificuldade financeira que as instituições tiveram em ultrapassar estas questões.
E houve aquela grande dificuldade com os testes?
Isso já foi a seguir. Quando chegaram os testes, não havia testes, não havia possibilidade, mas isso já foi num segundo momento. No primeiro momento foi este conjunto de...
Cada surto num lar é um momento de grande angústia, imagino, para os seus responsáveis. Que lições é que foram tiradas destas situações para que elas possam ser uma situação do passado cada vez mais e não se repitam alguns erros que se tenham cometido?
Vamos lá ver, enquanto não houver a vacina...
Sim.
Enquanto não houver a vacina, e também vamos ver como é que as pessoas reagem à vacina, continuamos todos a aprender, a lição... é que não há outra maneira de evitar o vírus que não seja fugir dele. E como é que se fugir dele? Confinando-nos. Ora, isso não é possível de se fazer durante muito tempo em nenhuma sociedade. Para fugir era preciso quase que durante um período enorme, que era impossível, impensável, irrealizável, os cuidadores e os cuidados vivessem no mesmo ambiente, não sei se dali. Isso até começou a trazer problemas que vocês também relataram da circunstância da necessidade de psicólogos e de outras categorias profissionais que pudessem ultrapassar isto, porque as pessoas gostam de estar umas com as outras, isso é impossível. E, portanto, a lição que temos, repito, enquanto não houver vacina, é ter cuidado, todas as precauções são boas. Nós estamos aqui no estúdio de máscara, é quase uma disciplina que é importante ter. É como pôr o cinto no carro quando a gente se senta no carro.
O Papa Francisco tem insistido na necessidade de uma maior atenção e cuidado aos mais desfavorecidos. O Papa fala mesmo de uma cultura do cuidado. Este é um conceito que, de alguma forma, é a cara das misericórdias.
Exatamente. Sim. E é por isso, quer dizer, que o Papa Francisco, presumo eu, não conhecendo de perto as misericórdias portuguesas, para além daquilo que nós tivemos ocasião de lhe dizer nos encontros que tivemos, tem a percepção de que a cultura do cuidado é um valor absoluto que, em Portugal, não só pelas misericórdias, mas também por outras organizações, nós fomos desenvolvendo. E é isso, porventura, se calhar agora voltando à sua primeira pergunta, que explica o relativo sucesso em termos de cuidados que nós fomos prestando.
Em finais de outubro, falava, depois de uma audiência em Belém, sobre o aumento de pedidos de ajuda das famílias, falava num agravamento que é visível da crise. Esse problema subsiste? Pensa que as medidas do governo vão ajudar a atenuar, pelo menos, a situação?
Com certeza, todas as medidas ajudam. Neste momento, a minha evidência era sobretudo para aquilo que podíamos chamar os arcos das cinturas das grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, e nomeadamente, como sempre acontece no distrito de Setúbal, onde os provedores relatam com muita veemência o aumento de pessoas que procuram as misericórdias para as respostas habituais em tempos de crise que as misericórdias vão prestando. Aliás, queria dizer que ontem tenho aqui, aliás, para consulta, um documento do Governo sobre essa matéria, que, portanto, penso que nós transmitimos isso também ao Governo e ao Sr. Presidente da República, por isso é que falei nisso na sequência de uma audiência que ele nos concedeu, que valia a pena também olharmos para esse outro lado da pandemia, que é a circunstância de tendo fechado muitas empresas e algumas terem começado a fazer desempregos em massa, isso ia bater, obviamente, como sempre bate, nas misericórdias. No fim da linha, lá estamos nós para ajudar. Portanto, penso que as medidas do Governo serão todas boas. Não sei se serão todas suficientes, mas serão seguramente todas boas.
O Orçamento do Estado para 2021 passou mesmo ao lado do setor social, como afirmou?
Eu percebo que sem economia e sem uma economia crescente, o Estado tem menos recursos para apoiar as pessoas. A questão é que se fala sempre no Estado social como um subproduto disso. Nas sociedades desenvolvidas, o Estado social, digamos, o setor social não pode ser um subproduto disso. Tem que ser um parceiro a par do setor económico. Eu reagi porque aquele trabalho do professor Costa e Silva, que é uma pessoa que eu não conhecia, mas depois tive o prazer e a honra de encontrar numa sessão, tem três linhas de agência, três linhas. E a propósito de uma questão que, do meu ponto de vista, é muitíssimo importante, mas até uma questão não completamente, quer dizer, relevante, mas não absoluta, é absoluta para as misericórdias por outras razões, mas neste, que é o aumento de camas, a necessidade de aumentar as camas de cuidados continuados, ponto, parágrafo, que acabou. Quer dizer, isso é uma lapaliçada, se me permitem, não é? Pronto. Não há, e isso mostra até que ponto, quando se olha para as medidas a tomar, não é assumido, não estou a dizer que não percebe, porque é obviamente uma pessoa extremamente inteligente, mas não é assumido quase como uma prioridade, dizer assim, ou pelo menos dizer assim, falta aqui uma parte social que caberá a outros fazer. Pronto, já ficávamos contentes, não é? Já ficámos dentro, porque percebíamos que o que lhe tinha sido pedido era falar sobre o lado económico, sobre um plano de resistência económica. Todos nós percebíamos. E disse assim, atenção, falta aqui uma parte social que não me foi pedida. Mas não é isso que lá está. E por isso eu disse que passávamos ao lado.
Olhando para uma das situações que vai marcar os próximos meses, que papel é que o terceiro setor pode ter no plano de vacinação? Ou aquilo que é apresentado fica aquém do que as instituições poderiam fazer?
Vamos lá ver. Nós colocamos-nos sempre aqui no plano da cooperação.
Sim.
Pronto. E, portanto, cooperamos com o Estado com aquilo que ele nos entende a cada momento pedir. Já tive uma reunião com o Dr. Francisco Ramos, pessoa que, aliás, estimo muito pessoalmente há muitos anos, trabalhamos juntos várias vezes. E já conversamos um bocadinho sobre como fazer a vacinação nos lares, porque é uma prioridade, como sabem, e já tive ocasião de lhe dizer que estaríamos eventualmente disponíveis na medida em que ele necessitasse para recorrer a nós, coisa que ele já sabia, mas que agradeceu. Então, portanto, cá estamos, e se houver alguma sugestão boa que nós pudermos dar, daremos com certeza, e com certeza que ele a equacionará.
O Dr. Manuel Lemos é o convidado desta semana da entrevista Renascença Eclésia. Estamos a falar da vacina. A vacina será mesmo a solução para todos os problemas? Quais as suas expectativas para 2021 e que mudanças espera na sociedade, sobretudo depois da vacinação?
Eu li uma vez num livro que uma das grandes lições da história é que os homens não aprendem com as lições da história. E portanto, eu isto até parece, de um otimista como eu sou por natureza, um lado menos positivo. Mas penso que alguma coisa vai ter que mudar nesta matéria. Nós, e penso que hoje teremos uma opinião pública muito mais aberta para ouvir quando os representantes do setor social dizem que temos que olhar para os idosos. Os idosos têm que ser melhor tratados. Ou a rede de cuidados continuados não pode estar, não continuar como está. Ou que temos que olhar para a sustentabilidade das instituições. Ou o Estado, se fosse fazer isto, de uma, gastava 3 vezes ou 4 vezes mais. Portanto, digamos, nada nessa matéria nós não nos calaremos e penso que a opinião pública vai olhar para nós com mais atenção e que nessa medida, como sabe, os políticos reagem sempre nessa matéria, estou convencido que vão reagir positivamente. Não tenho dúvidas sobre isso.
Uma das questões de que falámos já nesta entrevista foi o papel que os trabalhadores das misericórdias tiveram na resposta à pandemia. Em algumas circunstâncias têm vindo a manifestar o descontentamento face ao rendimento, aos ordenados que oferem, e o Dr. Manuel Lemos também reconhece o problema. A pergunta é qual é o esforço possível para melhorar as condições de muitos trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional?
Olha, eu não quis entrar na pergunta anterior no detalhe, até porque, sim, como vocês têm 450 perguntas, não quis entrar no detalhe. Mas é óbvio que uma das coisas que tem que mudar é o modelo de financiamento. E o modelo de financiamento das instituições vai obrigar... Repare, todos os anos como é que se negocia? Qual é o valor do ano anterior? Quanto é que vamos aumentar? 2%, 3%? Eu pergunto, a que é que isso corresponde? Não corresponde a nada. Eu recordo, quando nós...
De quanto é que tem que ser esse aumento?
Deixa-me dizer, eu quando o Pacto de Cooperação para a Solidariedade, que é, digamos, a nossa Magna Carta da nossa relação com o Estado, foi celebrado, faz agora 25 anos, era Primeiro-Ministro de Portugal uma pessoa que todos nós admiramos e estimamos, o engenheiro António Guterres. Ele disse, nesse ato de posse, que o Estado deveria pagar, no mínimo, 50% do custo da resposta e, desejavelmente, 60%. Está a ver que o Estado poupava aquilo ao 40%.
Neste momento, qual é a porcentagem do
Estado? Estamos em 37%, 38%. E estamos a valores de 2018, porque 2020 ainda não houve sequer, ainda não temos contas prontas, não é? Portanto, isso vem para 34% a 35%, por causa dos custos dos EPIs, etc. Dos testes, tudo isso que já falamos. Portanto, a primeira coisa que vamos ter que fazer é quanto é que custa cuidar de um idoso hoje, e quanto é que custa cuidar desejavelmente. E depois, em etapas, naturalmente, também não, ninguém está aqui para dizer ao Estado que tem que aumentar isto uma vez. Ora, a parte de leão desse trabalho tem que ser para pagar aos nossos colaboradores. Porque os nossos trabalhadores estão, de facto, muito mal pagos. O salário mínimo, em muitas instituições, o salário médio, isso é inaceitável. E, portanto, nós... Mas isso só é possível se o Estado assumir a sua responsabilidade nessa matéria. Se não assumir, então temos todos que repensar. Olha, lá está a tal questão para o que é que tem que mudar e como é que tem que mudar. E a opinião pública e os próprios sindicatos têm que... Em parceria connosco, nós não queremos ganhar dinheiro, queremos o valor justo do custo de uma resposta social. Não é? Portanto, é isso que é importante, é absolutamente definitivo para responder à sua pergunta em relação aos colaboradores, que, sim, repito, foram uns heróis neste processo, continuam a ser todos os dias.
Há pouco mais de um ano tomou posse para um novo mandato. Prevê que seja o último ainda?
Não, é com certeza o último.
Isso é com já, certeza.
Já são muitos anos. Mas... e eu penso o seguinte, nós temos que ter a consciência daquilo que somos capazes de fazer e a forma como o fazemos, e também considero que a renovação, a chegada de gente nova com pensamento, com disponibilidade. E eu penso que há no seio das misericórdias, olha, a partir logo na minha equipa, pessoas que serão capazes de continuar este facho, porque isto não é um movimento de uma pessoa, é um movimento de um país, de uma comunidade, de uma história. Eu estou muito orgulhoso e honrado por ter estado estes anos e levar o mandato até ao fim. Mas, em todo o caso, acho que há um tempo para tudo. E se calhar este mandato já foi excessivo, mas, enfim, do meu ponto de vista... As pessoas quiseram, pediram-nos e eu disponibilizei-me, mas penso que é tempo de mudar.
Doutor Manuel Lemos, muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia. Nós vamos voltar para a semana com outro convidado e continuação de boas festas.
Muito obrigado para vocês também.
Muito obrigado, bom dia. Bom dia.